Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário De Vivo e esta é a história do rock na Rádio USP. Hoje e nas próximas duas semanas nós vamos falar sobre um tema muito interessante da história do rock, que é a questão das tribos que se formaram ao longo do tempo e ainda se formam dentro do gênero. Na verdade, o que aconteceu em termos de tribalização no rock não é um fenômeno diferente do que acontece em geral dentro das nossas sociedades modernas. E, portanto, existem muitos fenômenos paralelos e interessantes para analisarmos. O primeiro aspecto que temos que lidar antes de entrar nessa história em relação ao rock em particular é definir o que é uma tribo nesse contexto. No caso das nossas sociedades modernas, pós-industriais, urbanas, é claro que não estamos falando de tribos definidas etnicamente ou linguisticamente, mas sim de grupos de pessoas que não necessariamente residem no mesmo local, nem necessariamente falam a mesma língua, mas que compartilham um certo conjunto de gostos, de valores e de objetos e de formas. Por exemplo, nós temos as tribos hoje dos surfistas, dos skatistas, dos fãs dos vários times de futebol, dos adeptos das ideologias políticas variadas e dos seguidores de religiões em geral. Eles são todos tribais. É a coisa mais natural do mundo. Humanos são sociais, o resultado imediato da nossa genética social é formar grupos. Nas sociedades urbanas modernas, onde quase todos residem nas cidades e compartilham grandemente o espaço urbano, as tribos procuram se distinguir umas das outras pelas roupas, cortes de cabelo, barba, tatuagens, linguajar, atitudes, ou seja, do jeito que der. Quando a gente pensa em termos de rock, é difícil dizer exatamente quando começou o fenômeno da tribalização, mas existem algumas informações para certos lugares e épocas que nos indicam isso. Uma das primeiras informações de tribos do rock vem da Inglaterra dos anos 60, quando jovens, principalmente rapazes, formaram dois grandes grupos que se chamavam Rockers e Mods. Os Rockers eram motoqueiros com jaquetas de couro e os mods dirigiam lambretas, chamados scooters, e se vestiam de forma esmerada. Ficaram conhecidos por muitas brigas de rua, onde bandos de dezenas se enfrentavam e promoviam muito quebra-quebra. Vamos ouvir duas músicas de artistas cultuados diferentemente por Rockers e Mods. A primeira é uma música apreciada pelos Rockers. É cantada pelo americano Bo Diddley, ou Bo Diddley, e é de 1960, chamada Roadrunner. A segunda é dos Yardbirds, de 1965, uma banda muito ouvida por mods, e que se chama For Your Love.
Oh, days that will excite to make you dream of me at night.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Esse tipo de polarização tribal dentro do rock foi muito raro e, na verdade, refletia muito mais a cultura de gangues que já existia na Inglaterra desde os anos 50, e foi uma casualidade que essa rivalidade de gangues tenha chegado ao mundo do rock na forma dos grupos dos rockers e dos mods. Mas as tribos do rock são uma realidade para além dessa rivalidade de gangues. Outro evento da divisão interna dos roqueiros foi o dos fãs de certas bandas versus os fãs de outras bandas. Era muito comum, até o início dos anos 1970, que os fãs ficassem discutindo horas a fio quem era o melhor guitarrista, se Jimmy Page do Led Zeppelin ou Ritchie Blackmore do Purple, quem era o melhor baterista, quem era o melhor baixista e assim por diante. A imprensa ecoava essas disputas, por isso resultava em notícias e também em vendas de jornais e revistas. Por exemplo, nós temos a suposta rivalidade entre os Beatles e os Rolling Stones, ou mais recentemente, entre Blur e Oasis. Então, para celebrarmos justamente essa rivalidade em particular, vamos ouvir primeiro Blur com a música Song 2, e na sequência Oasis com Acquiesce, ambas de 1997.
Yeah.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Quem é melhor, Blur ou Oasis? Mas essa face do tribalismo do rock é relativamente simples de entender. Precisamos ir além das gangues urbanas e das meras rivalidades entre músicos. Vamos entender como a dinâmica da tribo funciona em nossas sociedades modernas. Uma tribo moderna pode se estender por continentes inteiros e até mesmo existir em todo o planeta e também pode coexistir no mesmo espaço geográfico com outras incontáveis tribos dos mais variados tipos. Uma mesma pessoa pode participar de várias dessas tribos simultaneamente. Por exemplo, um fã do metal pode ao mesmo tempo torcer para um determinado time de futebol ou odiar futebol. Um fã do rock progressivo pode ser uma pessoa que tenha simpatia por ideologias de direita ou de esquerda, assim por diante. A tribo da cultura urbana moderna é um agrupamento de pessoas ao redor de um certo conjunto de símbolos, valores e produtos. E esses produtos podem ser, por exemplo, carros esportivos ou música. O grande segredo da tribo moderna é que, na maioria dos casos, as pessoas individualmente elegem pertencer, elas escolhem pertencer a essa ou aquela tribo e, daí em diante, adotam ou procuram adotar os valores e aparência adequados a esse pertencimento. Geralmente, na forma de um pacote completo, se elas podem fazer isso. Às vezes, por exemplo, o tipo de emprego que as pessoas têm não permite essa adoção completa do pacote. Com a escolha de uma tribo, vem a afirmação e a valoração. A constante reafirmação dos valores tribais torna o grupo unido. E essa afirmação ou reafirmação, ela geralmente procede a partir dos membros mais elevados na hierarquia do grupo. E no caso do rock, esses membros mais elevados são os artistas e as bandas. Uma banda toca um determinado gênero de rock, seus fãs se reconhecem nesse som e meio que exigem, de uma certa maneira, que essa banda continue tocando esse mesmo tipo de som para que eles continuem se reconhecendo mutuamente. Se a banda muda de sonoridade de forma drástica, os fãs não necessariamente continuarão seguindo essa banda, eles não mais se reconhecerão nessa nova música e podem até mesmo abandonar essa banda. Isso pode ou não resultar num desastre em termos comerciais para a banda. Nós vamos ver um desses casos muito famosos que aconteceu inclusive na década de 1970. Nós vamos ver uma mudança bastante importante que aconteceu na sonoridade da banda Genesis, que tocava um rock progressivo bastante complexo até o início da década de 1970, mas passou a tocar pop rock a partir do final, do meados para o final da mesma década. Nós vamos ouvir essas duas fases do Genesis, que estão separadas nessas músicas por apenas 4 anos, através de duas canções diferentes. De 1974, nós vamos ouvir Carpet Crawlers, ainda com Peter Gabriel nos vocais, o último disco em que ele participou como vocalista do Genesis. E na sequência, vamos ouvir o Genesis de 1978, com a música Follow You, Follow Me, contando com Phil Collins nos vocais. There is lambs wool under my naked feet. The wool is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture, a cord in celluloid. There's no hiding in memory, there's no room to avoid. The crawlers cover the floor in the red ochre corridor. On my second sight of people, they more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the poor. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get him to get out. We gotta get him to get out. We gotta get him. That I see, it's upward to the ceiling where the chamber's said to be. Like the forest fight for sunlight that takes root in every tree, they are pulled up by the magnet, leaving their free. The carpet crawlers, he dare call us. pergunta que não quer calar é: qual é a melhor fase do Gênesis? Bom, isso é muito discutível, mas por hoje é só. Na semana que vem, nós vamos continuar explorando esse tema das tribos no rock. Por exemplo, nós temos uma importante pergunta: como o tribalismo no rock afeta a música em si? Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana.
Você ouviu História do Rock. Produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo. Trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.